Olá, este áudio faz parte do projeto Sapatrônica, guia audiovisual de memórias e afetos. Convidamos você a ouvi-lo em diferentes locais de São Paulo, refazendo os passos da história sapatão da cidade. Casa de Cassandra Rios. Local: Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 284. Observe o edifício do outro lado da rua, de número 284. Observe sua fachada, os detalhes das janelas. O que você consegue ver daí?
Cruzei os dedos sobre os lábios e beijei-os. Quando você aprendeu que a
com a
vida
dor e convicção.
começará a ver as criaturas
Era o nosso
como elas
segredo.
realmente
Meu
são e de Kenya. Não se
que
envolvem
eu
em
adorava
ilusões.
tanto. A mulher
Eu me
mata
arrasto com o meu dilema, que é o seu e o de tantas outras homossexuais. Por quê? Desde quando existiam criaturas iguais a ela? Por que estão aqui? Refugiando-se?
Será,
procurando
tia,
gente igual,
que já
como
conseguiam fazer
alienígenas à
enxerto de
procura de
alma?
quem saiba falar o mesmo idioma? Nada impediria nem mudaria o
Segundo,
curso da minha vida.
a vergonha da palavra, lésbica.
Você conhece Cassandra Rios? Já ouviu falar sobre ela? Já leu alguns de seus livros? Ousaria chutar qual janela seria dela? Ela coleciona números, títulos e descrições que tentam defini-la. A primeira escritora brasileira a vender 1 milhão de exemplares. A primeira autora do país de romances eróticos que abordam a homossexualidade feminina. A autora mais perseguida e ameaçada durante a ditadura militar. Quase todas as obras censuradas e tiradas de circulação. Primeira escritora nacional a viver exclusivamente da venda de seus livros.
Milhares de cartas chegavam na gráfica. Queriam meu endereço, saber quem eu era. Advertidos, os proprietários da gráfica mantinham-se em sigilo. Nessa gráfica, por conta própria, foi impresso, graças ao patrocínio de minha mãe, o meu primeiro livro, A Volúpia do Pecado, que ela não leu e nem sequer poderia imaginar do que se tratava. Acostumada com as minhas pueris crônicas, que poderia ela supor? Apesar do título bombástico.
Era o ano de 1948, quando Cassandra Rios publicou seu primeiro romance com 16 anos. Uma história de amor entre duas adolescentes. Na época, os manuscritos ela passava para as amigas na escola. Uma vez, uma professora chegou a pegar um dos capítulos e a suspendeu por 3 dias. O livro de estreia fez tanto sucesso que chegou a ser reeditado 9 vezes em pouco mais de 10 anos.
Atreveram-se até, os que não sabem estabelecer diferença de estilo, dizer que um certo escritor, muito famoso aliás, estava usando, mais uma vez, outro pseudônimo, o de Cassandra. Isso é, meu nome. Fico até achando engraçado, pois quando descobriram que ele não era eu, caíram de pau, depredando-me. Diziam que eu era Nelson Rodrigues de Saia. Nelson Rodrigues foi um dos autores que eu mais vendi anos mais tarde na minha livraria. Mesmo assim, prefiro que me xinguem do que me confundam.
Cassandra Rios foi o nome artístico ou pseudônimo adotado por Odete Rios. Ela nasceu em 1932, em Perdizes, onde viveu com a família até mudar-se para esse apartamento. Chegou a casar-se na igreja aos 18 anos com um amigo. Era uma união de fachada, tanto para ele quanto para ela, ambos homossexuais. A sua literatura foi muito popular. Depois do seu primeiro livro, ela não parou de escrever nem de publicar. Insistiu, escreveu, criou. Apesar de todo o esforço da ditadura em censurá-la, o fato dela ter sido a primeira escritora a viver de seus livros é bastante relevante para a época. Mas mesmo assim, as constantes censuras e retiradas dos livros de circulação fizeram com que, em 1976, ela fosse à falência. Só nesse ano foram 14 obras censuradas em 6 meses. Para enfrentar a censura, ela passou a utilizar pseudônimos masculinos que tinham como sobrenome a palavra Rio em outra língua. Oliver Rivers foi o mais famoso.
Sobre uma jovem lésbica, suas conquistas e seu ambiente familiar. Suas atitudes são referendadas como a causa de seu desajuste. Mensagem negativa, psicologicamente falsa, em certos aspectos de relacionamento, nociva e deprimente, principalmente pela conquista lésbica da heroína junto à madrasta e o duplo suicídio final. A página 200, 201, 202, a autora tenta, com injustificadas citações bíblicas, subverter conceitos morais em uma infeliz subliteratice para justificar o tema a que se propôs. Enquadramos, pois, o compêndio no Decreto-Lei 1077 de 1970. Vetado.
Este é o parecer de número 1711 do Serviço de Censura de Diversões Públicas, vetando o livro Copacabana, posto 6, A Madrasta.
E você lembra qual foi o primeiro livro que você leu dela?
Lembro, Copacabana, posto 6, A Madrasta.
Lembro. Como que foi assim pra você?
Foi impactante pra mim, foi muito impactante, porque eu não imaginava.
Essa é a Hannah Collish, diretora do filme Cassandra Hills, A Safo de Perdizes. Conversamos com ela no meio da caminhada lésbica. Os barulhos atrás vêm de um lindo bonde de sapatão festejando a chegada de um caminhão de som.
Eu corri aos sebos, porque eu sempre gostei de ler. E eu peguei assim o livro da Cassandra e comecei a ler parada, no meio do sebo. Menina, eu não conseguia respirar. Porque eu comecei a ler uma cena de sexo entre duas mulheres. E eu falei assim, como assim? Aí eu vi, falei, nossa, é a Cassandra, né? E desde então eu fiquei muito impressionada com a ousadia dela, sabe? Com a coragem.
Moça moderna. Seria? Seria ela? Que pensamento a levou a relembrar um certo beijo? Uma certa noite, numa certa varanda? Seria aquilo coisa de moça moderna? E a noite de chuva depois da festa? Quando Lisa ficara para dormir com ela e se juntaram na mesma cama? Seria coisa moderna?
A ousadia dela! Como se atreve a escrever isso? Como se atreve? E você? Como se atreve a ouvir a luz do dia, no meio de todo mundo, no meio da rua? Olha, é melhor você disfarçar para continuar ouvindo. Vai! Procura um canto para você ouvir isso. Não sei, entre em algum lugar. E se você sentasse do meu lado no meio-fio, quer? E se você experimentasse fechar os olhos e só ouvir?
Olhou para o mar e percebeu que todo o pensamento de Mirza acompanhou seu olhar. Como se quisesse adivinhar as suas intenções e o que planejava. Mirza percebeu a insistência com que Renata a fitava e voltou-se como a querer saber a razão daquele olhar tão demorado. Renata ficou olhando para a mulher que aparecera de repente. Um sorriso mostrava os magníficos dentes e a covinha no rosto. Disse a mulher vagarosamente, como se as palavras se transformassem em mel em sua boca, enquanto, num gesto carinhoso, passou a mão pelos cabelos de Renata. Renata, no seu arrebatamento, pegara-lhe a mão e, sentindo-a fria, levou até os lábios, pousando em cada dedo um leve beijo. Isso é carinho. É vontade de dar alguma coisa daqui de dentro de mim, que ficou guardado durante toda a minha vida. Não desprende a mão da minha mão? Não acha que estou sendo doida, louca, absurda? Não tem medo? Nem repugnância? Somos duas mulheres e eu, assim, desse modo, parece que a estou namorando. Tentando conduzi-la para certas coisas que não devem ser mencionadas. E que poderiam acontecer até mesmo aqui. Nessa praia deserta, só nós duas. Não tem medo de mim, Mirza? Não teme que eu seja uma louca? De você irradiava-se uma força de atração. Uma sensação que me dizia na carne. Agora, Mirza, eu tenho vontade de passar as mãos assim, de leve, bem de leve, pelas suas coxas, para verificar se você é real. Você está se arrepiando. Mas aguentou. Até que, extenuada, Renata desprendeu-se e subiu para perto dela, que se estorcia num último e vertiginoso gozo.
Você conseguiu fechar os olhos para me ouvir? Então abre. Será que tinha algum livro da Cassandra ali naquele sebo? Não é muito fácil de achar. Nas minhas buscas nos sebos, eu encontrei poucos. Eu confesso que eu tive algumas estranhezas, porque muitas vezes na boca das suas personagens aparecem machismos, preconceitos com relação a identidades e performances de gênero. Mas, numa noite de insônia, eu me envolvi muito na autobiografia dela, nos relatos dos acontecimentos da sua vida e dos embates que ela travou, justamente por ser uma escritora lésbica, uma autora mulher falando abertamente sobre erotismos e relações dissidentes, falando sobre o que ninguém falava e de uma maneira não elitizada. E aí eu pensei como foi importante para mim ler os romances Sapatão de Sarah Waters e os textos da Vange Leonel nos anos 2000 na coluna do jornal Folha de São Paulo. Então, eu termino esse áudio sugerindo para você deixar escrito no chão ou nos comentários da plataforma onde você está escutando esse áudio a seguinte frase. Leia e, em seguida, o nome de uma autora sapatão, de um autor sapatão, de um autor e sapatão. Vai, escreve!